A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre as férias, mas não as férias como a gente conhece, que é só alegria, diversão, mas o retorno dessas férias. Será que é possível a gente falar de depressão depois das férias? Pois é exatamente sobre esse tema que a gente vai conversar com a médica e psicanalista Soraya Issa de Carvalho. Doutora Soraya, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Doutora Soraya, quando a gente fala em depressão depois das férias, parece um fenômeno raro, mas eu estava vendo uma estatística que fala que 23% dos trabalhadores brasileiros passariam por essa depressão regularmente, é isso?
É, e uma das coisas que é importante a gente deixar claro é que essa depressão, não só a depressão em si como doença, mas essa depressão pós-férias, ela é mal interpretada. Ela é interpretada como uma indolência, uma incapacidade da pessoa de reassumir as atividades e não é muito bem vista, então, no ambiente de trabalho e, às vezes, em casa também. Mas como o índice é alto, é importante a gente falar que a depressão, ela existe enquanto depressão em várias fases da nossa vida. Nós podemos ter na infância, na adolescência, na idade adulta e também na terceira idade. E também em diversas situações da nossa vida, em diversos momentos, depressão pós-parto, depressão pós-férias, depressão até pós-matrimônio. Isso também pode acontecer.
E doutora Soraya, e quais são os sintomas de depressão? Como é que a gente sabe que é depressão e não só uma tristeza?
É bem diferente. A tristeza, existe um motivo, o paciente sabe, eu estou triste porque estou vivendo um luto, eu estou triste porque as minhas notas não foram muito boas, eu não consegui passar no vestibular. Então, a tristeza, ela é um dos sintomas da depressão. Só que a tristeza dentro da depressão, ela não tem um motivo aparente. A pessoa não consegue chegar e falar, eu estou triste por determinado motivo. Então, este é um dos sintomas. Tristeza, melancolia, basicamente são dois dos sintomas, que seriam adinamia e anedonia. Adinamia é a falta de vontade de realizar as coisas. Seria, eu quero ficar deitada, não me tirem daqui, eu não quero sair. E a anedonia seria a falta de prazer consigo mesmo. Então, eles não cuidam de si, não têm muito cuidado com a higiene, não sentem vontade nenhum de ter prazer, nem de dar prazer para as pessoas que estão convivendo. Tem alterações também de sono, alterações da alimentação, para mais ou para menos. Normalmente, nos casos da depressão, a gente vê muita sonolência e diminuição do apetite. E também a gente vê dores de cabeça, dores centradas na região cervical, né, que é o pescoço, irradiando para a região dos ombros, tonteiras. São vários os sintomas, mas basicamente o que a gente consegue diagnosticar como depressão são estes dois, adinamia e anedonia, porque estes dois é o que marcam, são os que marcam a depressão.
E, doutora Soraya, as Sim. pessoas conseguem sair facilmente delas? Por exemplo, existe um momento em que está caracterizada a depressão? Vamos dizer, a pessoa sente esses sintomas uma semana, mas depois supera. Existe um momento em que a gente caracteriza, é uma depressão mesmo, tem que tomar cuidado, ou espera passar, como é que é?
Olha, se com uma semana sair deste quadro, não era depressão. Uhum. Era um quadro melancólico, a dificuldade no meio ambiente de entrosar, mudanças, vontade de voltar às férias, né, do jeito que estava muito bom. Então, se saiu com uma semana, é porque não era depressão. Para ser caracterizado depressão, teria que ter mais de 30 dias. Em alguns casos, às vezes a pessoa vai levando e sem uma evolução, sem ninguém prestar atenção nela, nem ela mesma em si, começa a perceber depois de 2 meses que está instalada. Então aí a pessoa está na hora de tratar do quadro depressivo, não se sai sozinho. Precisa da ajuda de um médico, de um profissional da área de saúde mental, para que seja instituída uma boa psicoterapia e o uso de medicamentos para que a gente possa ter êxito neste tratamento.
E, doutora Soraya, existem motivos para essa depressão ou ela é simplesmente um gatilho químico?
Olha, a depressão, para ela ser instalada numa pessoa, é necessário primeiro que tenham dois fatores. O primeiro seria o fator familiar. A depressão já está provada que ela é uma herança que a gente adquire dos nossos antepassados, então realmente ela é genética. Não seria um único gene responsável por isso. Seriam vários genes, mas estariam todos relacionados com a herança familiar. E a atuação também do meio ambiente. O meio ambiente, ele é fundamental para que essa doença se manifeste. É o que você disse anteriormente, a palavra certa é gatilho. Então, tem que ter aquele meio ambiente desfavorável a pessoa ter um estado de humor dentro das oscilações normais. E isso tudo depende muito da nossa química cerebral e influencia diretamente na produção e na transmissão de neurônio para neurônio. Nós temos 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro e eles conversam através de um neurotransmissor responsável pela sensação de tranquilidade, de bem-estar, que seria a serotonina. Associado à serotonina, nós temos a dopamina, que nos dá a sensação também de prazer, e também a noradrenalina. Então, não tem como, mesmo que você faça exercícios físicos, o que é muito difícil num caso depressivo, você conseguir induzir uma pessoa a fazer exercícios físicos. Mas é importante também para a produção de endorfina, que são outras substâncias químicas cerebrais que também nos dão sensação de alegria, de bem-estar e de diminuição de dores. Mas é necessário o uso de medicamentos porque existe uma química cerebral alterada pelo uso de algum tipo de medicamento ou uso de álcool, de drogas psicoativas e também pela baixa de produção devido à herança familiar.
Nós vamos agora a um breve intervalo, em seguida vamos saber da doutora Soraya Issa de Carvalho que atitudes podem contribuir para o surgimento da depressão depois das férias. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.